Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os que fazem aqui presente no plenário e os que nos acompanham aí pela Rádio Nova FM e pelo Face da Câmara. Está aberta a sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2024. Convido o vereador Zé Coco para fazer a leitura do texto bíblico e todos que fiquem de pé em respeito à palavra.
Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que severamente lhe pedirá contas de seus pecados. Perdoe a injustiça que o seu próximo cometeu, e quando você pedir, Deus também perdoará os pecados que você tiver cometido. Se um homem guarda um rancor contra o outro, como poderá pedir que Deus cure, se não usa de misericórdia para com o seu semelhante? Como se atreve a pedir perdão de seus próprios pecados? Se ele, que é carne, guarda o rancor, quem perdoará os seus pecados? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em votação a ata da sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2024. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado. Convido o vereador Lucas para fazer a leitura do projeto e decreto legislativo de número 007/2024, referente às contas anual de governo, exercício de 2023. Projeto de lei de número 0911/2023, 14/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o parecer das indicações de número 043/46/2024. Neste momento eu passo a palavra ao vereador Lucas para dar continuidade na sessão.
Um minutinho só, presidente.
Eu queria pedir desculpa aqui aos ouvintes, aos nossos colegas vereadores. Neste momento que eu passei a palavra para o Lucas, me lembrei. Eu vou pedir um minuto de silêncio em memória aí do faleceu, acho que é tio da Osora, né? E do Odair também, o Zé Gordo. Então vou pedir um minuto de silêncio, tinha que ter feito no começo, mas eu passei despercebido. Obrigado aí pela compreensão dos colegas vereadores, vereadoras. E mais uma vez eu peço desculpa.
noite, senhor presidente. Boa noite, demais parlamentares. A todos os ouvintes da Nova FM que nos acompanham pelas redes sociais. Ofício 202 PMNCN. Assunto: encaminho o projeto de lei municipal número 009/2024, LDO 2025. Senhor presidente, venho antes a honrosa presença de Vossa Excelência cumprimentá-la e, na oportunidade, encaminhar o projeto de lei municipal número 009/2024, de 16 de setembro de 2024, que, em súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária do exercício de 2025 e da outras providências, para apreciação e aprovação dessa egrégia Casa de Lei. Sendo o que tinha para o momento, colocamos na disposição para os posteriores esclarecimentos e reitero o protesto de levado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, seu Rubens Roberto Rosa. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Pedro Carlos Nogueira, muito digno presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Nova Cana Norte, MT. Mensagem justificativa. 16 de setembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, tenho a satisfação de submeter a apreciação dos membros do Poder Legislativo do município de Nova Cana do Norte, estado de Mato Grosso, o incluso projeto de lei que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, sobre a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências, conforme disposto no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 126, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. A Constituição Federal de 1988 determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deve compreender as metas e prioridades da administração pública, estabelecer as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientar e elaborar a orientação e elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária, além de definir os limites de parâmetros para os demais poderes que elaborarem suas respectivas propostas orçamentárias. Com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a LDO tornou-se instrumento importante na condução da política fiscal do governo, por meio do estabelecimento de metas fiscais de cada exercício financeiro. Nesse sentido, deverão ser definidos pela LDO os critérios para anotação e empenho de dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual LOA, a serem aplicados aos poderes, explicitada na margem de expansão das despesas obrigatórias, bem como avaliados os riscos fiscais e as situações atuarial, expansão e financeiro do regime próprio de previdências dos servidores públicos. Integram este projeto de lei o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. O anexo de metas e prioridades, que define a prioridade do governo para o exercício 2025, desempenha um relevante papel com os programas e ações e metas que deverão receber atenção especial na lei orçamentária do exercício 2025. Vale ressaltar que as metas estabelecidas na LDO não constituem limite à programação de despesas, mas base para a programação e execução das despesas incluídas no orçamento. O anexo de metas fiscais, que abrange receitas, despesas, resultados primários e nominal, nível de endividamento, evolução do patrimônio líquido, além de outros parâmetros fiscais, fixa em caráter indicativo as metas para o exercício de 2026, 2027 e estabelece para o exercício de 2025, a meta de resultados primário no montante de R$ 2.761.000, sem considerar o RPPS, o preços recorrentes e constantes, de R$ 2.627.271,86. O anexo de riscos fiscais presta informações sobre eventos capazes de afetar as contas públicas do município, contempla os riscos gerais que caracterizam vulnerabilidade fiscal decorrentes dos desvios e previsões indicadores macroeconômicos e riscos específicos que estão relacionados com ativos e passivos contingentes do governo que ocorrem de maneira irregular. As diretrizes ora definidas estão em sintonia com os cenários políticos, econômicos e social. Portanto, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025 resulta da realidade econômica e financeira do município, considerando estimativas de receita, de despesas e metas fiscais em função da política fiscal vigente. A gestão fiscal responsável e o equilíbrio das finanças públicas sustenta o processo de renovação, expansão e aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais, bem como possibilita o planejamento e execução de investimentos fomentadores do desenvolvimento para a cidadania e melhoria da qualidade de vida da população canaense. Cabe reiterar A importância do projeto de lei em questão para o regramento necessário à elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2025, sua aprovação e execução. Diante do exposto, solicitamos aos ilustres senhores membros desta Casa Legislativa que certamente saberão dar a devida atenção ao texto, consideração especial quanto à aprovação da matéria em apreço. Contando com o apoio dessa ilustre Casa Legislativa e a presente iniciativa, renovo protestos de eleva estimação e destina consideração. Nova Canaã do Norte, 16 de setembro de 2024. Rubens Roberto Rosa, Prefeito Municipal. Nova Canaã do Norte, 2 de outubro de 2024. Ofício número 215, GP de 2024. Assunto: encaminha o projeto de lei municipal de número 011-2024, LOA 2025. Senhor Presidente, através do presente, encaminhamos esta Casa de Lei para apreciação e posterior aprovação. Para apreciação e posterior aprovação, o projeto de lei municipal número 011-2024, de 26 de setembro de 2024, LOA 2025, que em súmula estima a receita fixa de despesas do município de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro 2025. Sendo só o que apresenta nesta oportunidade, colocamos o interior dispor de Vossa Excelência para dirimir quais dúvidas inerentes ao supracitado. Antecipamos nossas estimas e considerações. Atenciosamente, Prefeito Rubens Roberto Rosa. Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Pedro Carlos Nogueira, indigno Presidente da Casa Municipal de Vereadores de Nova Canaã do Norte. Mensagem do PL LOA 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, em obediência às normas constitucionais que me comprometi e jurei defender, tenho a imensa satisfação de submeter à apreciação dessa outrora Casa de Lei, Casa Legislativa, o projeto de lei orçamentária anual de 2025. O projeto de lei que ora submeto a Vossa Excelência resulta de um trabalho coletivo que permeou diferentes áreas da administração pública, tendo como ponto inicial nosso plano de governo e os pleitos colhidos em audiência pública da participação ativa da comunidade, representantes de classe, através de consultas públicas. Comprometemos-nos em expressar os anseios dos munícipes canaenses com a melhor qualidade de gestão dos serviços públicos e justiça social dentro da realidade e os desafios apresentados. A Lei Orçamentária Anual estabelece as metas e prioridades para o exercício municipal seguinte, utilizando como base o que foi construído no PP, Plano Plurianual, de 2022 a 2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2025, fez reflexo da participação popular inicial e o plenário e o pleno envolvimento da equipe técnica da nossa gestão, que foram envolvidos na construção de uma agente de cooperação voltada para o alcance de melhorias contínuas de qualidade de serviços públicos, para a criação de projetos inovadores, ambiente gerador de emprego, renda e preservação de direitos e garantias do cidadão. O orçamento traduz efetivação das necessidades e demandas indicadas pela população durante o processo eleitoral e no decorrer da administração desse governo. Por isso, contempla não só as políticas prioritárias de saúde, mas também aquelas voltadas para a educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, habitação, gestão ambiental, infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, integração com as principais causas do município. Antes do exposto, são essas, senhor presidente, as razões que me levam a propor esse projeto de lei. Estão contidas nessa mensagem, conforme o artigo 14 da LDO de 2025. Dando continuidade, exposição letra A. Exposição circunstanciada da situação econômica financeira do município de Nova Canaã do Norte. Exposição da letra B. Metodologia e premissas de cálculo sobre a estimativa de receita e fixação das despesas. Exposição da letra C. O demonstrativo das dívidas fundadas e flutuantes, os saldos e créditos especiais, os restos a pagar e a disponibilidade de caixa líquida registrada no balanço patrimonial do poder, órgão ou entidade, distinguindo-se processados dos não processados e outros compromissos exigíveis. Conterá também, além dos anteriores, os demonstrativos com as seguintes informações complementares. Número 1. Programação de recursos destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino de forma a evidenciar o cumprimento do disposto no número do artigo 212 da Constituição Federal, da Emenda da Constituição número 14, de 12 de setembro de 1996, e da Lei 11.494, de junho de 2007, e 14/11 de 25 de dezembro de 2020, do Fundeb. Número 2. Programação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, de modo a evidenciar o cumprimento do disposto no artigo 198, inciso 2 da Constituição Federal, na forma de emenda constitucional número 29 de 13 de setembro de 2000. Reitero a Vossa Excelência, seus dignos pares, meus votos de profundo respeito, elevada estima e consideração no instante em que solicito a aprovação desse projeto. Gabinete do Prefeito Nova Canaã do Norte, 26 de setembro de 2024, Rubens Roberto Rosa. Nova Canaã do Norte, 14 de outubro de 2024. Ofício número 220, repito, 2024. Ao senhor presidente Pedro Carlos Nogueira, MD presidente da Câmara de Vereadores de Nova Canaã do Norte. Assunto, encaminhar o projeto de lei número 03-2024 e número 014-2024. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei. Barra 1. Projeto de lei número 03-2024 altera a lei de número 984-2013, que dispõe sobre a criação da organização do Sistema Municipal de Ensino, da criação do Conselho Municipal de Educação e integração do Conselho do Fundeb e do Conselho da Alimentação Escolar. Cai como câmaras do Conselho Municipal de Educação do município de Nova Canaã do Norte e da outras providências. Número 2. Projeto de lei número 14/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente e outras providências. Atenciosamente, prefeito Rubens Roberto Rosa. Mensagem justificativa. Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, senhoras vereadores, vereadoras. Alteração na lei número 984-2013, se fizer necessário após a aprovação da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que institui o novo Fundeb, passou a confrontar com redação diferenciada sobre o mesmo assunto. Fez-se necessária a criação e aprovação da Lei 1.269-2021, instituindo a normatização do Fundeb no contexto municipal e amparado pela Lei Federal já mencionada. Alguns dos incisos de composição da Câmara de Educação Básica também foram extintos, tais como, o inciso B, um representante titular suplente da assessoria pedagógica do Estado, Poder Público. Execução por parte do SEDUC-MT. Um representante titular suplente do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público, eleito em Assembleia por inexistência de subsede no município. As demais alterações foram eleito em Assembleia por inexistência. As demais alterações foram realizadas como forma de ajustes na referida lei, adequando as normas de legislação do Sistema Municipal de Ensino, em consonância com a Câmara de Educação Básica e a Secretaria Municipal de Educação. Encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência esse projeto de lei, que com certeza será aprovado na íntegra, uma vez que decisões importantes como essas não podem surtir efeito algum sem antes passar pelo crivo democrático e de justiça social, que sempre notear as decisões do Poder Legislativo. Nesses termos, contamos com a aprovação por parte dos ilustres vereadores dessa nossa propositura. Gabinete Prefeito Municipal, Nova Canaã do Norte, em 17 de outubro de 2024, prefeito Rubens Roberto Rosa. Mensagem justificativa, projeto de lei número 014-2024, Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, submeto à apreciação desta Casa de Lei o projeto que promove a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual do Exercício 2024, com vistas à abertura de crédito adicional suplementar nos termos da Lei 4320-64. A seu turno, no inciso 1 do artigo 43 da referida lei, listou as fontes de recursos que podem ser consideradas para abertura de créditos suplementares e especiais, quais sejam: primeiro, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; segundo, os provenientes do excesso de arrecadação, grifeta; terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e de créditos adicionais autorizados em lei; quarto, o produto de operação de crédito autorizado em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. Quinto, o referido excesso de arrecadação na fonte de recursos 669, outros recursos vinculados à assistência social, está demonstrando no quadro abaixo colacionado. Pode ser observado no quadro abaixo. A Lei Orçamentária Anual, quando da sua aprovação, conterá créditos orçamentários, também denominados créditos iniciais, os quais estarão distribuídos no programa de trabalho que compõe o orçamento geral do município. Ocorre que muitas vezes a lei orçamentária anual, também denominada lei de meios, não prevê a realização de determinados dispêndios ou não dispõe de recursos suficientes para atendê-los no exato momento em que deveria ser efetuados. Assim, denomina-se que, como suplementar, aquela despesa que fora prevista pela LOA de forma insuficiente e não dispõe de recursos que atendam o dispêndio em questão. Para solucionar o caos, adota-se o mecanismo de crédito adicionais. São eles autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei de orçamento. Em outras palavras, os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários, sendo fundamental para oferecer flexibilidade e permitir operacionalidade de qualquer sistema orçamentário, o que visam atender as seguintes situações: corrigir falhas da LOA, mudanças de rumos das políticas públicas, variações de preços e mercado de bens e serviços a serem adquiridos pelo governo em situações emergenciais imprevistas. Ainda de acordo com a Lei nº 4.320, 17 de março de 1964, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço e dotação orçamentária, especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em casos de guerra, comoção intestina ou a calamidade pública. Como é de conhecimento dos novos legisladores, os poderes estão impedidos de realizar despesas sem a previsão legal e a respectiva indicação da fonte de custeio. E, caso não sejam obedecidos esses preceitos, as contas de exercício estarão comprometidas. Encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência esse projeto de lei, que com certeza será aprovado na íntegra, uma vez que decisões importantes como essa não podem surtir efeito algum sem antes passar pelo crivo democrático e justiça social que vem norteando as decisões do Poder Legislativo. Nesses termos, contamos com a aprovação do par de ilustres vereadores dessa propositura. Gabinete Prefeito Municipal Nova Canaã Norte, 17 de outubro de 2024. Prefeito Rubens Roberto Rosa. Súmula. Indico. Indicação de autoria do Poder Legislativo, autor vereador Lucas Pinheiro da Costa. Indico ao sentido, senhor prefeito municipal, a necessidade de viabilizar a instalação de um portão na entrada da parte superior do cemitério municipal Maria Ferracini Guerreiro. Fundamentado no disposto do artigo 92 e os seguintes do regimento interno da Câmara Municipal, solicitado à mesa diretora, que depois de ouvido o soberano plenário, que sejam encaminhados o presente instrumento indicativo do senhor prefeito municipal, cientificando-lhe da necessidade de viabilizar a instalação de um portão na entrada da parte superior do cemitério municipal, cemitério Maria Ferracini Guerreiro, tendo como motivação a seguinte justificativa. Senhor prefeito, senhora secretária, presente indicação se faz necessário, tendo em vista que essa medida tem como objetivo proporcionar melhor acesso aos familiares que desejam visitar seus entes queridos atualmente. Esse acesso ao cemitério pode ser desafiador, especialmente para aqueles com mobilidade reduzida ou dificuldade de locomoção. Por isso, a instalação de um portão nessa área permitirá o acesso mais direto e seguro, promovendo maior conforto e dignidade aos visitantes. Facilitará o acesso à instalação do cemitério, podendo reduzir o tempo de distância percorrida, principalmente para a acessibilidade e melhoria das condições para as pessoas com limitações físicas e melhorando o controle do fluxo de visitantes. Na certeza de contar com o apoio dos nobres pares, na aprovação desse, é que assim a proposição se faz presente. Desde já agradeço. Nova Canaã do Norte, 10 de outubro de 2024. Vereador Lucas Pinheiro da Costa. Indicação, vereador Denis Aparecido da Silva, número 044-2024. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de viabilizar a instalação de tubos e aterramento na estrada da comunidade de Birarema, em frente à propriedade do senhor Auerio. Faltou um assento aqui. Em frente à propriedade do senhor Áureo. Fundamentado no disposto do artigo 92 e os seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal, solicito à mesa diretora que, depois de ouvido o soberano plenário, seja encaminhado o presente instrumento indicativo ao senhor prefeito municipal a necessidade de viabilizar a instalação de tubos e aterramento na estrada da comunidade de Irarema em frente à propriedade do senhor Áureo, tendo como vista a sua importância. Indicação de número 45-2024, autoria vereador Denis Aparecido da Silva. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade da reabertura da estrada, reiterando a curva localizada na estrada da comunidade Castanheira, próxima à propriedade do sítio do senhor Celso Sanita. fundamentado no disposto do artigo 92 e os seguintes regimentos internos dessa Câmara Municipal, solicita à mesa diretora que, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado o presente instrumento indicativo ao senhor prefeito municipal, cientificando-lhe a necessidade de reabertura da estrada, retirando a curva localizada na estrada da comunidade Castanheira, próxima à propriedade do sítio do senhor Celso Sanita, tendo como motivação a importância da seguinte indicação. Indicação de número 046-224. Autoria, vereador Denis Aparecido da Silva. Súmula. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de viabilizar a contratação de mais um motorista de ambulância para o Distrito Colorado Norte. Fundamentado no disposto do artigo 92 e o seguinte regimento interno dessa Câmara Municipal, solicita à mesa diretora que, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado o presente instrumento indicativo ao senhor prefeito municipal, cientificando a necessidade de viabilizar a contratação de mais um motorista de ambulância para o Distrito Colorado do Norte, tendo como motivação a importância dessa indicação. Parecer. Pareceres de número 014-224 da Comissão de Orçamento, Finanças, Contas Públicas sobre o projeto de Sistema Municipal de Ensino de autoria do Poder Executivo Municipal. Vereadora Wanda Lúcia Trindade, presidente, favorável. Vereador Denis Aparecido da Silva, relator, favorável. Vereador Genivaldo Vitorino Dias, secretário, favorável. Parecer de número 015-2024 da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas sobre o projeto de abertura de crédito especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Vereadora Wanda Lúcia Trindade, presidente, favorável. Vereador Denis Aparecido da Silva, relator, favorável. Vereador Genivaldo Vitorino Dias, secretário, favorável. Parecer de número 015-2024 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação. Final sobre o projeto de Sistema Municipal de Ensino e Autoria do Poder Executivo Municipal. Vereador José Sérgio Luna Ribeiro, presidente, favorável. Vereador Genivaldo Vitorino Dias, relator, favorável. Vereadora Wanda Lúcia Trindade, secretária, favorável. Parecer de número 16/2024 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Final sobre o projeto de abertura de crédito especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Vereador José Sérgio Luna Ribeiro, presidente, favorável. Vereador Genivaldo Vitorino Dias, relator, favorável. Vereadora Wanda Lúcia Trindade, secretária, favorável. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, eu passo para o grande expediente. Neste momento, deixo franca a palavra aos vereadores que queiram discutir as matérias que estão em pauta. Continua franca a palavra. Concedida a palavra ao vereador Zé Coco.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite também ao pessoal que está nos ouvindo aí pela Nova FM, através também do Facebook da Câmara. A professora Joana, que está aqui presente, Nilcinho, nosso amigo Legão também, Mãozinha, Tiago, saiu, acabou de sair, né? Gil, o Robson também aqui presente, Dr. Regi, e a todos os servidores aqui da Câmara também. Presidente, primeiramente eu queria dar aqui o meu sentimento a toda a família lutada. Hoje sabemos aí de três falecimentos, né, da dona Cidália, lá do Distrito Colorado Norte, a mãe aí do Aguinaldo, Tartaruga, né, a avó do Robson aí. Meu sentimento à família e que Deus possa confortar o coração de cada um deles, também dos amigos. Também a família aí, Belaver, também, da comunidade de São João, né? A esposa do seu Jaime, todos amigos, e ao tio da Osório também, que acabou de falecer por esse momento. Então, meu sentimento aqui da Câmara, né? A toda a família lutada neste momento. Bom, venho também falar aqui da indicação de número 45/2024. Essa serra, essa curva, ela é na estrada Castanheira. Eu acho que vocês aí têm conhecimento e já foi muito olhada ali e passou, vai passando tempo, as pessoas pedem para a gente fazer essa correria. Então, eu trouxe essa indicação aqui para vocês, vereadores, para que seja aprovada, para que possa fazer uma reabertura naquela estrada, tirar aquela curva que é realmente perigosa. Lá em frente ao nosso amigo Celso, na estrada que vai sentido Alta Floresta, em frente ao sítio do Celso ali. E a outra indicação de número 46/2024 é mais um pedido aí, que vários pedidos já foram feitos, né? Tenho certeza que muitos vereadores aqui já pediram uma contratação de um motorista de ambulância lá para o Distrito do Colorado. Por quê? Porque essa contratação, nós temos aqui no 12 dois motoristas, e quando um fica de folga lá, dois dias, três dias, aí tem que estar tirando um daqui para estar levando para lá. Então fica muito dificultoso. A ambulância, temos ambulância no Colorado, temos ambulância no 12, mas sempre parece que quando tem o motorista do 12, algo acontece lá e dá demora de vir. Não porque os meninos não são competentes, são competentes. Mas se tem uma contratação de um motorista, eu acho que facilita muito mais as pessoas que se machucam, precisam da ambulância, e faz o socorrimento rápido. Então, eu peço ao prefeito, aos vereadores aqui, que possa aprovar e contratar, fazer essa contratação desse motorista. A outra indicação também aqui é uma serrinha que tem ali em frente ao sítio do Áureo, lá na comunidade de Birarema, que ela seja colocada lá tubos e que possa fazer um aterramento nela, porque a serrinha lá não é grande, mas é perigosa. Então, que ela possa ser feita aí pelo prefeito e aos vereadores aí, que possa aprovar aí a nossa indicação. Desde já, muito obrigado, presidente.
Continua, Frank, a palavra. Concedida a palavra ao Lucas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Essa indicação que eu fiz com relação a viabilizar a instalação de um portão de entrada na parte superior do cemitério municipal, ela é um sinônimo da indicação que já foi feita nessa casa de reforma do cemitério. A gente já cobrou, a gente já pediu que fosse feita. E na oportunidade, reiterar que pessoas me procuraram mostrando a dificuldade que tem de acessar o cemitério pelo lado de baixo, onde só tem uma única entrada e ainda com dificuldade de acesso, a importância de fazer essa abertura, porque são pessoas que estão ali limpando o túmulo, fazendo suas orações, fazendo a visita aos seus entes queridos, e preciso. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Polaco, Polaco Pedreiro, assim chamo carinhosamente, que pediu que a gente fizesse essa solicitação, e a solicitação foi feita. Peço apoio dos demais vereadores para que ela seja aprovada, e se assim aprovada, nós iremos lutar para que seja executada. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua, Franca, a palavra. Com a palavra, o vereador Baianinho.
Meu boa noite a todos aqui presentes, os vereadores, as vereadoras aqui presentes, o pessoal aqui na tribuna também. E meu sentimento aí à família de La Testa também, né, que perdeu seu ente querido, seu Zé Gordo, e seu Belaver também, a esposa dele, né. Então, meu sentimento aí a toda a família aí. A gente também fica triste, que é conhecida a gente, né. Mas voltando ao nosso trabalho, boa noite aí a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela Nova FM. E o que me traz aqui na tribuna hoje são os projetos, né? Aqui tem o projeto da assistência social, tem o projeto da Secretaria de Educação, né? Então são projetos bacanas aí, sim, que a gente tem que aprovar para não deixar o trem parar e ajudar a desenvolver as coisas lá, né? Principalmente na área da educação, né, dona Joana? Ver o Genise aqui explicar o projeto, eu sempre falo. Quando a pessoa quer alguma coisa nessa casa de lei, que vem aqui, explica o projeto, fala, debate com os vereadores e está tudo certo. Então, isso aí eu sou favorável. Eu sempre estive aí do lado da educação, aí, cobrando, né, fiscalizando e fazendo meu trabalho. Mas o que é bom para a educação e que é bom para o nosso município, principalmente para nossas crianças, para os professores, sempre pode contar com meu apoio. Isso aí eu sempre falo. Mas tem outras coisas que a gente fica triste, que quando se depara com alguns projetos, com alguma situação aqui nessa casa, né? Por exemplo, hoje nós vamos votar o projeto do funcionário público. Aonde que essa casa, né? Inclusive eu e o autor do projeto, eu e o presidente da casa, e a gente fez projeto e se passou pela essa Câmara com duas votações, né? Esse projeto. Foi feito esse projeto, aprovado pelos vereadores. E agora vem para essa casa para ser revogado. Né? Mas depois das políticas, depois que passa as coisas, aí vem os projetos. Então, é triste, porque você luta, você trabalha para fazer o projeto. Quando a gente fez esse projeto, eu queria fazer esse projeto para mostrar para a população de Nova Canaã do Norte transparência, principalmente com o funcionário público. Eu não sou contra o funcionário público, nem direito deles. Mas eu não acho que você ser funcionário público, trabalhar dentro de uma prefeitura, você ter o seu salário e você ser vereador, você realmente teria que opinar pelos cargos, porque é uma vergonha você ser vereador e ser funcionário público. Se usa do poder que você é o funcionário público, né? Porque você tem acesso com o povo, que não te custa nada do seu bolso, né? Aí você vai lá, ganha a eleição. Quando você ganha a eleição, tá bom, o funcionário já foi o funcionário, então você agora é um representante do povo. E quando você é um representante do povo, você tem que representar o povo. Então você não adianta ficar lá com um pé lá e um pé aqui, porque aí você ter que ter um confronto com o prefeito, você ter que montar um projeto aqui com os vereadores, você ter que pôr um projeto para aprovar. Então você tem que fazer o quê? Você tem que estar do lado do povo, você tem que estar exercendo seu cargo de vereador, não cargo de funcionário público. Aí você embola tudo isso daí e quem acaba perdendo é quem? É o povo, porque várias vezes, igual aconteceu nessa casa, de vir aqui e revogar projeto. O projeto não se revoga. Projeto, quando você assina um projeto, quando você aprova, você não pode trazer mais nessa casa de lei para revogar projeto. Isso daqui, eu fico envergonhado, eu fico revoltado, que independente de eu ser vereador, eu também sou cidadão. E como cidadão também, independente de vereador, eu vejo que está errado. A gente vê, a população não concorda com isso. Então, você trazer projeto que você aprova em duas vezes ainda, e você trazer peça à casa de lei para ser revogado, que palavra que nós temos, que consideração você está tendo pelo nosso cidadão? Então isso aqui é triste, é revoltante. Então eu só me deparo, esses 4 anos foi só... Eu tive muita decepção com alguns vereadores aqui dentro. Porque a palavra da gente, a dignidade da gente, vale muito, vale muito. Quem tem a palavra, quem que vota um projeto, isso aqui não se volta mais atrás. E quando foi feito esse projeto aqui nessa casa de lei, foi analisado. Nós temos aqui um jurídico aqui dessa casa de lei que montou o projeto. E nós temos um assessor jurídico aqui dentro. Nós temos um assessor parlamentar. Nós temos as pessoas que fez esse projeto aqui, independente da gente, que trabalhou junto com a gente para fazer isso aqui. Agora vem aqui, faz que nada aconteceu e volta, né, ponhar mais uma vez essa casa aqui, porque o pessoal falava que essa casa aqui era uma das piores casas que tinha. Porque faz esse tipo de situação, não bota respeito, não bota firmeza com o povo. Então isso daqui é muito triste, né? Então vamos ver que esse projeto, para ser revogado, tem que voltar, tem que ser votado duas vezes. E eu creio que esse projeto aqui, quem vai findar determinando o que vai ser certo, o que vai ser errado, vai ser não o Ministério Público, vai ser o juiz. Se tiver anticonstitucional, se alguém tiver ferido, alguma coisa aí, que procure a justiça. E esse intuito é para isso aqui, porque também nós podemos fazer a lei e desmanchar a lei também. Nós também temos poder para isso, né? Então, isso aqui é revoltante. Mas vamos ver o que, é que vai dar a votação disso aqui. E o outro projeto, não é o projeto, né? Isso aqui praticamente é um decreto aí sobre as contas do prefeito de Nova Canaã, gestão 2023. A gente vem nessa casa E por isso que eu falo, quando o cidadão tem poder e é forte, ele domina as pessoas, ele domina vereador, domina tudo. Que eu sempre falei, que esse prefeito de Nova Canaã do Norte nunca respeitou essa casa de lei, nunca respeitou ninguém, principalmente o vereador Baianinho. E sempre eu tenho falado, vereador aqui, quando a gente fala que tem vereador aqui que é pau mandado, fala que não é, que se revolta, que não sei o quê. A gente depara aqui com essa casa de lei, aqui as contas do prefeito. O ano passado, praticamente foi feito aqui, foi gasto, foi arrecadado 90 milhões de reais. Né? Agora mandou a conta aqui do bonitinho para ser aprovado. Né? Agora ele precisa dessa casa de lei, agora ele fica bonzinho. Né? Agora ele se depara aqui com esses vereadores, ele fica igual uma galinhazinha lá. Os vereadores têm que aprovar a conta do prefeito, porque o prefeito trabalhou bem. Né? Então agora corre atrás de vereador para aprovar a conta dele, para ele sair de fininha. Não conta com as obras que ficou para trás, das cagadas que foi feito, dos dinheiros que foi desviado, das coisas que foi mal feita, do dinheiro público que estragou, das escolas que não concluiu as obras tudo, cemitério ali atrás. Isso aí não lembra. Mas comeram o dinheiro. Comeram o dinheiro, zerou os 90 e poucos milhões, aproximadamente, que tinha entrado na conta do município. Agora tem as contas dele aqui para aprovar. Só que a gente fica mais indignado, porque chega nessa casa aqui, não teve um cidadão, a não ser falar que ia colocar o projeto para ser votado das contas do prefeito. Não veio aqui se tinha uma ressalva do Tribunal de Contas. O que é que tinha aqui do Tribunal de Contas aqui? Porque aqui tem recomendações aqui, sim, na conta do prefeito. Tem várias coisas aqui que tem que ser analisado. Mas vereador aqui não olha, porque praticamente já é final de mandato. Né? O jurídico da Câmara aqui não liga com isso daqui, porque o presidente não está nem aí também. Você entendeu? Vereador aqui está do lado do prefeito, está nem aí também, que tem que aprovar, porque senão não aguenta a pressão. É por isso que eu volto no caso do funcionário público. Vereador tem que ser independente de prefeitura, do município. Aí sim ele vai fazer um bom trabalho. Analisar essas contas do prefeito aqui, ó. Tem um jurídico, a Câmara, ser independente da prefeitura, não o mesmo jurídico da prefeitura e o advogado particular do prefeito, que é o mesmo aqui dessa casa de lei, que ele mesmo fala e ele mesmo dá o parecer e ainda tira sarro, ainda fica dando risada lá, achando que é o bichão, né? Mas parabéns, doutor. Você é o bichão mesmo. O senhor é aquele cara que, né, não liga com o nosso Canaã também, né, o senhor não mora aqui, né, o senhor só tem que tirar sarro mesmo. O senhor não mora aqui, o senhor só vem de fora, só arrecada, só leva embora, né, o senhor não tem compromisso com a nossa população. O senhor só tem o pensamento só no seu bolso, né, no seu dinheiro, na vida boa que você leva, com o dinheiro do povo de Nova Canaã do Norte, que você leva da prefeitura, leva dessa casa, né, do nosso povo sofrido. E às vezes o coitadinho fica lá na porta do hospital sem um remédio e você luxando e tomando cerveja e tirando sarro da cara do nosso povo. Mas aqui, doutor, nem porque o senhor é um baita de um doutor, de um advogado que é malandro para o lado de lá e para o lado de cá, que defende os dois lados, né? Não é só a justiça que nossa que resolve isso. Tem a de Deus também, eu sempre falo. Então fica tranquilo, né? O senhor acha que é só dar risada e zombar da cara das pessoas, mas fica tranquilo. A vida continua, né? Mais para frente, nós podemos até ver outras coisas aí. Mas é revoltante quando tem pessoas que tampa o lixo. Tampa o lixo. Aqui em Canaã, tem pessoas que tampam o lixo. É lixo também. E tampa ele. Mostra uma coisa para as pessoas e é outra. Não tem coragem de falar com a realidade, né? As pessoas não falam o que é verdade para o povo, esconde, tira o dinheiro do povo, deixa o povo na sofrência e depois é só passar o melzinho na chupeta e sair alisando aí e falando conversa daqui, conversa dali. Então isso aqui é revoltante, é uma conta de um prefeito que tem que dar satisfação para o povo, para essa Câmara de Vereadores aqui, aí coloca, né, um cidadão que defende ele lá na prefeitura, que é o advogado particular dele, e traz aqui, né? E quer entupir a boca do vereador aqui, pensando que o vereador é trouxa. Aqui tem recomendações, mas não questionou ele que deveria ter explicado aqui para os vereadores aonde teve a recomendação, aonde que teve o erro. Mas ganha dos dois lados, né? Ganha dos dois lados, e aí que vai defender quem? Vai defender o bolso dele. Não vai fazer isso daqui, as coisas para a população do Nova Canaã do Norte, igual o vereador Baianinho que luta, que trabalha, que corre atrás das coisas. Né? E aí está tudo certo. Mas cada um tem seu jeito de ser o lixo. Cada um é o lixo que merece. Né? Se a população aceita isso, vou fazer o quê? Eu sou aqui um representante de vocês. Estou defendendo a minha parte, estou mostrando o trabalho e mostrando para a pessoa de Nova Canaã do Norte quem é lixo e quem é cidadão de caráter, de vergonha na cara, que realmente gosta do nosso município e que gosta das pessoas, que defende a pessoa. Não que cada o dinheirinho vai tomar a cerveja aí, está nem aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Continua, Franca, a palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Encaminhamos o projeto de lei de número 09/2024 e 011/2024 para a Comissão de Orçamento e Finanças e Contas Públicas, Legislativa, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar e o projeto de lei de número 13/14/2024 do projeto decreto legislativo de 007/2024. O projeto de lei de emenda de lei orgânica de número 002/2024 e as indicações de número 043 a 046/2024 para a ordem do dia da presente sessão. Em votação, o projeto de lei de número 013/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do sistema de ensino. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado. Em votação, o projeto de lei de número 014/2024, de autoria do Poder Executivo, que trata-se de abertura de crédito adicional. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado. Em votação, o projeto decreto legislativo de número 007, referente às contas anual de governo no exercício de 2023, de autoria do Poder Legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado as contas do prefeito. Deu 4 votos a favor e 3 votos contra. Então eu voto a favor. Então está aprovado. Em votação, o projeto de emenda de lei orgânica de número 002/2024, de autoria do Poder Legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado. Reprovado. Eu falei aqui, ó. O número é, ó. Em votação, o projeto de lei e da lei orgânica de número 002, de autoria do Poder Legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for o contrário, que se manifeste. Não, favorável não, foi reprovado. Todo mundo se levantou. Todo mundo se manifestou ao contrário. Com certeza, dona Nanda. Tá? Permaneça como está. E quem for o contrário, que se manifeste. Você levantou? Você foi contra o projeto. Em votação. Em votação, as indicações de número 043 a 046/2024, de autoria do Poder Legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado. Mas eu não estou favorável, neste momento, não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, eu passo para a hora das explicações pessoal e deixo a palavra franca aos vereadores que queiram usar a palavra. Continua franca a palavra. A palavra está concedida ao vereador Baianinho.